Estamos dando sequência no livro de Ageu. Nós fizemos uma pausa no livro de Esdras, porque Esdras faz menção, o livro de Esdras, né, faz menção dos profetas Ageu e Zacarias, que foram chaves, foram ministérios proféticos que ajudaram o povo a voltar. Estava parada a obra de restauração, estava tudo paralisado. E Deus usou dois profetas, Ageu e Zacarias, para falar com o povo e para ajudá-los a recomeçar, retomar o trabalho de restauração. Então nós estamos estudando o livro de Ageu e depois, na sequência, nós vamos passar para Zacarias. O livro de Ageu é bem curtinho, mas tem quatro palavras que Deus deu para ele. Ele coloca a data de cada palavra. Ao todo, essas quatro palavras aconteceram dentro de um prazo de 3 a 4 meses, então foi um período curto, pelo menos que está registrado aqui. Zacarias já tem mais conteúdo, mais profecias, né? Profetizou por mais tempo. Muitos pensam que Ageu era um profeta idoso, que talvez ele tenha visto o templo original antes de ser destruído, antes de ir para o cativeiro, mas nós não temos certeza disso. Hoje nós vamos olhar para a terceira profecia, a terceira palavra. São quatro palavras e a primeira e a terceira falam do mesmo tema e a segunda e a quarta também falam do mesmo tema. Então é uma espécie de alternância. De paralelos. Então, a primeira palavra que nós já estudamos no capítulo 1, o foco é mais ou menos igual ao foco dessa palavra que nós vamos estudar hoje. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, assim como o povo daquela época atendeu bem rápido, parece que eles estavam bem dispostos a ouvir a palavra de Deus, diferente de muitas outras mensagens proféticas na Bíblia que parece que o povo rejeitava, Jeremias principalmente, Ezequiel também, eles eram muito rejeitados, eles falavam, mas o povo não ouvia. Mas aqui com Ageu, o povo atendeu muito rápido, houve uma correspondência, que nós possamos também ter esse mesmo coração. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade em enviar profetas, mesmo quando nós estamos nos distanciando, talvez quando estamos com uma direção errada, uma motivação errada, um coração errado. O Senhor tem sido fiel ao longo de toda a história, enviando profetas, alertando, advertindo, fazendo o povo acordar e voltar aos trilhos, né? Voltar à palavra que o Senhor tinha dado, a direção que o Senhor tinha dado. E nós pedimos que o Senhor faça isso conosco e que o Senhor use até mesmo essa palavra que vamos estudar hoje no livro de Ageu, para que nosso coração também seja tocado por ti, para voltar e para entrar nos eixos, para entrar no ponto onde o Senhor quer nos conduzir e nos abençoar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos no livro de Ageu, no versículo 10. Versículo 10. Então, ele dá a data ao 24º dia do nono mês. Então, vamos recapitular. A primeira palavra foi dada no primeiro dia do sexto mês. Então, mês 6. A segunda palavra foi dada quase 2 meses depois, né? No sétimo mês e no dia 21 do sétimo mês. O sexto mês é um mês antes daquele mês sétimo que é cheio de festas. Dia 20, a segunda palavra, dia 21 do sétimo mês, é no último dia, no final da terceira e última festa do sétimo mês e do ano. Então, era no final das festas, Deus deu essa segunda palavra que ficamos algumas aulas analisando. Segunda palavra que Deus deu para Geu, que falava sobre, sobre a glória da última casa, sobre o grande abalo, sobre o que Deus iria fazer com essa casa, apesar de ser uma casa bem mais simples e inferior à casa que Salomão edificou. Agora, a terceira palavra é 2 meses depois da segunda, e mais de 3 meses, né? Quase 4 meses depois da primeira palavra. Então, é no 7º mês, dia 21. Agora é o 9º mês, 2 meses depois, no dia 24. Então, um pouquinho mais de 2 meses depois da segunda palavra. Então, para a gente se situar. Outra coisa é que eu vou mencionar antes de seguir aqui, sobre esse a gente saber em que momento, que mês que foram dadas as palavras é interessante, porque tem a ver com as festas e tem a ver com o ano agrícola, com as plantações, com as colheitas. E as festas eram ligadas ao ano agrícola, né? As datas específicas das festas durante o ano, dos dias separados, os dias designados para celebrar o Senhor, para estar diante do Senhor, eram dias vinculados em paralelo com as épocas do ano agrícola. Então, o que está acontecendo aqui? Esse 9º mês não é muito mencionado na Bíblia. Esse 9º mês corresponde, porque os meses judaicos não correspondiam exatamente aos nossos meses do calendário gregoriano, mas essa data aqui do 9º mês correspondia ao mês de dezembro. Essa época, então, depois o 7º mês era o mês do final da colheita. Plantio começa agora no 9º mês, mas assim, a Páscoa no 1º mês já tinha uma pequena colheita, as primícias da colheita de cevada. Depois, o 3º mês de Pentecoste era a época da colheita dos grãos, né, de trigo. E o 7º mês era o mês de colheita dos frutos, das coisas que eram mais demoradas, né? Do vinho, do azeite, e aqui ele vai falar até de outras frutas também. Então, o 7º mês é o final da colheita e é o começo das chuvas. Então, nessa época de dezembro, já seria assim um pouco depois das chuvas que vinham, e que era a época de plantio dos grãos. Então, essa época de dezembro já era a época que eles teriam feito, pelo calendário, eles teriam feito já o plantio dos grãos, que iam começar a vir alguma colheita na época da Páscoa. Então, só para a gente entender, porque ele faz referência a algumas coisas aqui nessa palavra. Então, agora vamos ver o que é o conteúdo dessa terceira palavra. Então, a palavra de Deus veio no 2º ano de Dario, no 24º dia do 9º mês, por intermédio do profeta Ageu. Versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Então, Deus ele quer que Ageu faça uma pergunta aos sacerdotes acerca de um detalhe da lei. Essas coisas tem na lei de Moisés, mas como nós sabemos hoje, existem muitas instruções mais detalhadas que os judeus escreveram, tinha tradições orais, mas depois eles escreveram Talmud, tem outros, muitos escritos rabínicos a respeito de como aplicar as leis de Moisés. Então, Deus deu leis por meio de Moisés, mas não cobria todos os detalhes. Hoje tem muitas coisas que não existiam na época de Moisés. Então, existem hoje várias linhas rabínicas, várias linhas de judeus, alguns acreditam de uma forma, outros de outra, assim, porque a Bíblia não fala se você pode subir num elevador no sábado ou não. A Bíblia não fala sobre vários aspectos da vida moderna. Então, tinha aplicação das leis que nem sempre eram inspirados por Deus, né? Tanto que tem instruções divergências. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Mas aqui, basicamente, o que ele vai perguntar para os sacerdotes está na lei de Moisés, mas tinha que ter uma resposta. Os sacerdotes tinham essa função. Os sacerdotes, eles tinham que estudar a lei e eles tinham que conhecer o Senhor. Eles tinham que ter essa sabedoria de Deus para entender, porque Deus até colocou essa provisão no livro de Deuteronômio, acho que no capítulo 17, Deus fala assim: olha, se tiver uma situação difícil, vocês vão procurar os sacerdotes e os juízes, mas principalmente os sacerdotes a respeito de perguntas, de coisas que não sabiam resolver na aplicação da lei. E a gente tem esse exemplo no próprio Moisés, que recebeu as coisas de Deus. Quando alguém ia perguntar para Moisés, ele ia perguntar para Deus. Ele não falava assim: ah, eu já sei. E isso é uma coisa assim, essa humildade, essa necessidade de consultar o Senhor é algo que é meio raro hoje, né? Porque as pessoas que estudam a Bíblia geralmente acham que já sabem, que já tem a resposta. Tem muitas respostas por aí que não correspondem àquilo que Deus realmente quer. Então, mas ele a lição daqui não era tanto assim, se eles iam perguntar para Deus ou não. Ele queria tirar uma espécie de parábola. Não exatamente assim, tinha uma aplicação, como nós vamos ver aqui. Ele manda Ageu perguntar aos sacerdotes e aí ele vai tirar uma conclusão. Veja aqui, a pergunta está no versículo 12: se alguém leva carne santa, o que, que é carne santa? É carne de um sacrifício. Se alguém levasse um animal para ser sacrificado a Deus no tabernáculo, no templo, esse animal que era oferecido a Deus passava a ser considerado assim, algo santo. Santo significa separado, consagrado. É uma coisa que pertence ao Senhor, não é de uso comum, não pode ser usado de qualquer forma. Uma parte dos sacrifícios era realmente porção do sacerdote. Era uma porção que o sacerdote e a família dele poderia usar para sua alimentação. Só que algumas partes, existiam várias regras, né? Mas algumas partes do sacrifício que o sacerdote comia tinha que ser comido dentro de uma área santa do tabernáculo ou do templo, porque era uma coisa separada para Deus. E não podia, qualquer pessoa não podia comer daquilo. Então tinha várias regras e várias normas, mas o princípio era esse. Uma carne santa. O que é uma carne santa? É algo que tinha sido consagrado ao Senhor e que poderia ser usado por sacerdotes, mas com regras, e não era qualquer pessoa, era uma coisa santa. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido e com a sua aba, então era embrulhada assim numa parte, é uma coisa meio estranha para nós, eu não posso dizer exatamente como é que funcionava isso, mas uma carne santa era envolta, né, era embrulhada assim numa parte de uma vestimenta santa. Então, a carne era santa e a vestimenta era dos sacerdotes. Era uma vestimenta que já tinha sido separada para o uso de Deus também. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido e com essa aba, então não é a carne tocando diretamente numa outra coisa, mas esse tecido que embrulhava a carne, se esse tecido tocasse em pão, ou em guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento. Então, é uma carne consagrada tocando por meio de uma roupa em volta, tocando em algum outro alimento, pão, ou uma outra carne, ou vinho, ou azeite, ou qualquer outro tipo de alimento, será que esse outro alimento ficaria santificado? E os sacerdotes responderam não. Então, bem simples, bem resumido, essa carne santa, embrulhada numa roupa santa, não tinha o poder de tornar um outro alimento santo. E o que é santo? É separado para o uso de Deus, uma coisa que não é mais para o uso comum. Né? Quando Ana pediu a Deus um filho, e Deus deu a ela o filho Samuel, ela consagrou o filho a Deus, e para ela um filho consagrado a Deus não podia ficar com ela, tinha que ser entregue ao sacerdote, tinha que ser criado, tinha que ser separado para o serviço de Deus desde pequeno. Então, ser consagrado, ser santo, então nosso assunto hoje é santificação e contaminação. E às vezes nós temos uma ideia assim do que é ser santificado, a santificação na nossa vida, na nossa conduta. E é claro que tem muitas ramificações, mas o sentido da santificação é ser separado para Deus, é ser para o uso de Deus, não é para qualquer outro uso, um uso comum. Tanto é que, por exemplo, tinha uma regra que se uma carne santa tivesse se colocasse numa vasilha de barro, aquele vaso, aquela vasilha de barro tinha que ser quebrado, porque ele não podia, se era de um vaso de pedra ou uma coisa mais forte, poderia ser bem lavado. Então, você não podia usar algo para Deus e depois passar a usar para a sua cozinha comum, para outras finalidades. Então, essa é a ideia, algo separado para Deus. Ok? Então, na conclusão, assim, a ideia da pergunta é: uma coisa santa, né, um objeto santo, ele não tem a capacidade de santificar um objeto comum. É isso que eles perguntaram para os sacerdotes falaram não dá para uma coisa santa passar a sua santidade apenas pelo contato, passar essa santidade para um outro objeto, ok? Aí vem a segunda pergunta, versículo 13. Então disse Ageu, se alguém, agora é interessante que as perguntas não são exatamente paralelas, porque na primeira pergunta ele não está falando sobre pessoas, ele está falando sobre alimentos, um alimento santo entrando em contato com outro alimento comum, santifica esse outro alimento? E a resposta era não. Mas a segunda pergunta não é uma coisa impura contaminando uma coisa pura, pessoas, né? Eu não, nem sei dizer por que tem essa diferença de referências aqui, mas a segunda pergunta é de pessoas. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, com o cadáver, se ele tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? Então, pessoa com coisas, né? Aqui eu coloquei pessoas aqui, né? Mas, na verdade, assim, a pergunta é se uma pessoa contaminada, se ele tocar num pão, se ele tocar num vinho, se ele tocar num azeite, aquela coisa, aquele alimento se torna impuro por causa de uma pessoa impura que tocou nela. E a resposta era sim. E a ideia, assim, a ideia simples, a ideia óbvia aqui, é que as coisas não são iguais. Uma coisa santificada não santifica uma coisa comum, mas uma coisa contaminada, aqui fala pessoa, mas eu acredito que valeria para coisas também, se você pegar uma coisa contaminada, ou principalmente uma pessoa contaminada, só de tocar, e se você ler em Levítico as regras sobre a lepra, uma pessoa leprosa, a casa ficava contaminada, a roupa ficava contaminada, então tudo que tocasse, qualquer pessoa que tocasse num cadáver, então tem muitas regras sobre essa contaminação. Então o final da... a conclusão das duas perguntas é muito mais fácil se contaminar do que se santificar. Né? E a gente tem isso, nem é uma coisa assim de fé ou de vida com Deus, assim, a vida natural nossa, estamos sabendo muito sobre isso por causa da pandemia, mais do que antes. É como é fácil uma pessoa que tem uma doença, no caso Covid, mas tem muitas outras doenças que são semelhantes, nem todas são transmissíveis assim, mas existem muitas doenças, principalmente esse tipo de vírus, de gripes, é muito fácil contaminar. Uma pessoa doente contamina a pessoa saudável. E uma pessoa saudável, ele não consegue, uma pessoa saudável chega para uma pessoa doente, Jesus, pela cura, sim, ele colocava a mão, a pessoa ficava curada. Mas uma pessoa saudável na vida natural, ela não torna uma pessoa doente limpa, purificada. A contaminação, ela é muito mais... a contaminação de doenças, a contaminação de pecados é muito mais transmissível do que a pureza. Existe uma certa transmissão de pureza? Existe. Até em Levítico, ele não quis confundir aqui nessas duas perguntas, mas se a gente for olhar em Levítico 6, quando ele fala assim da carne que é oferecida, ele fala assim, qualquer... roupa, qualquer coisa que tocar essa carne, fica santa, fica separada para Deus. Então, havia um certo contágio positivo. Né? E também nós sabemos que pela vida cristã, uma pessoa que dá um bom exemplo, tem filmes e tem, às vezes, mensagens que as pessoas passam, acho que são histórias até verdadeiras, né? Tem aquelas coisas de corrente do bem, que uma pessoa começa a fazer algo generoso, bondoso para outra pessoa, e aquela pessoa faz para outra, e começa a acontecer uma espécie de influência boa de uma pessoa para outra. Então, ele não está dizendo que quem é santificado não transmite nada para o outro. O testemunho é importante, as palavras são importantes, mas nós sabemos pela nossa vida prática que, infelizmente, o inverso é muito mais fácil. Por exemplo, vamos pensar numa criança que filho, né, de pais cristãos, filhos de pais que tem bom caráter, que dão um bom exemplo, que ensinam o bem. Né? Então, uma criança, ela recebe boa influência no lar, tempo todo. Né? Isso nem sempre acontece, né? Mas vamos imaginar uma criança que só tem boa influência dentro de casa. Nunca escuta os pais brigando, nunca ouve uma palavra de ódio, de preconceito, nunca vê nos pais uma atitude de egoísmo e tal. Aí essa criança, então, ela recebe uma influência boa, ela recebe ensinamentos, mas ela vai para a escola ou ela convive com outras crianças e instantaneamente ela escuta um palavrão, ela vê um exemplo muito negativo, ela absorve isso rapidamente. Por quê? Porque existe essa tendência dentro da nossa natureza caída. Então, ela aprende muito mais rápido. É impressionante como os pais podem lutar durante anos para gerar um caráter bom, e isso tem bom resultado, claro, mas existem coisas que contaminam. Então, é uma dificuldade. Nós vivemos num mundo caído. Então isso é só para a gente ter essa ideia. Por que que Deus fala? Por que que nas leis de Deus, essa coisa assim de pureza, de impureza, de contaminação, de contágio, né, de uma coisa impura, por que que era muito mais, parece que vencia com mais força? E a gente tem muitas vezes essa impressão de que no Evangelho de João fala assim: a luz é mais forte do que as trevas. As trevas não conseguem vencer a luz. Mas nós temos uma impressão muito forte de que no nosso mundo as trevas são mais fortes do que a luz, porque parece que vencem mais, parece que por mais que tenha alguém, até pessoas na vida pública tentando ir contra as correntes do mal, mas parece que a corrente do mal é um grupo, muitas vezes um grupo pequeno. Um grupo pequeno consegue contaminar uma sociedade. Nós estamos vendo o ressurgimento de pensamentos nazistas, de racismos, de coisas que às vezes a gente pensa assim: isso é um capítulo passado, o mundo já viu aonde isso, no que isso dá, por que que isso está ressurgindo? E às vezes são pequenos grupos. Racistas, a gente tem muitas histórias nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Então, por quê? E a Bíblia fala sobre isso em relação a fermento. Em 1 Coríntios 5, Paulo fala sobre isso. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, parece até uma coisa invencível. Desculpe, eu quero pintar um quadro. Talvez alguém que está ouvindo agora pode falar assim: não, não vamos. Muita gente pensa, fala coisas quando você levanta questões drásticas, dramáticas, coisas ruins que estão acontecendo. A pessoa: não, não vamos falar de coisas ruins, vamos falar de coisas boas. Mas a gente precisa ver. É isso aqui que Deus mandou Ageu falar com o povo. É algo muito forte. É a impressão. Quando você vai lendo, eu quero continuar lendo aqui, mas eu quero que vocês sintam que Deus está pintando, e Deus faz muito isso nas suas palavras, na sua maneira de se revelar. Deus está pintando um quadro muito, muito negativo, muito desanimador. Então ele faz essa pergunta: uma coisa santificada consegue santificar outras? Não. Mas uma coisa impura consegue contaminar outras? Sim. E onde Deus quer chegar com isso? Onde Deus quer chegar com isso? Versículo 14. Então disse Ageu porque Deus falou com ele, né? Então disse Ageu: assim como? Assim é este povo, e assim é esta nação. Diante do meu rosto, diz o Senhor, assim como no segundo exemplo, essa contaminação. E o que aconteceu? O que que Deus está falando assim? Assim é este povo. O que que Deus está querendo mostrar? Olha o que que ele fala. Final do versículo 14 é uma frase muito arrasador, muito assim, isso. Sim, Deus, então acabou, não tem jeito. Esse aqui é o povo que saiu da Babilônia, ouviu o Senhor chamar, se dispôs a arrancar as raízes, a sair da acomodação, da facilidade que eles tinham lá, voltar para o lugar de Deus, o lugar da terra prometida, mas voltar como um pequeno remanescente. Não tem força para resistir os inimigos, não tem recursos para construir uma bela casa para Deus. Enfrentou um monte de dificuldades, mas estão lá firme, estão querendo ouvir o profeta. Não era um povo rebelde que não queria saber de nada. E Deus fala: olha o que que ele fala. Assim é este povo, E assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que ali oferecem é imundo. Deus, peraí, dá um desconto aí, por favor. Tem umas coisas boas que a gente faz também. Tem alguma coisa boa. Por que que tudo é imundo? Porque o imundo toca numa coisa comum, numa coisa que seria limpa e contamina. Então você tem um contato, e a gente tem isso na pandemia agora, assim, vai passando de um para outro, vai passando para onde, assim, por mais que faça, por mais que fique em casa, por mais que use máscara, vai passando, tem gente que nunca sai de casa, mas alguém vem de alguma forma, é muito transmissível, a última variante foi mais transmissível ainda, então olha como coisa ruim... É transmissível, olha como as coisas ruins, e aí as coisas boas não, as coisas boas não conseguem fazer na mesma proporção. Então, gente, eu confesso, eu fiquei vários dias essa semana, essa aqui, até falei com a Maristela, essa aqui é uma passagem que eu lembro desde quando eu sempre li esse texto, e eu ficava assim, encucado. Mas Deus, como é que é isso? Uma coisa boa tem menos poder de contagiar para o bem do que uma coisa ruim. E o que que isso significa? Porque no final das contas, agora eu vou falar uma coisa boa, no final das contas, essa palavra que Ageu está levando para o povo não é uma palavra e não vai terminar numa nota ruim. Então fiquem... sossegados que a palavra vai terminar numa nota boa. Mas a gente não pode entender essa nota boa sem entender todo esse alicerce. Antes de Deus falar, Deus tem um recado para dar. Essa parte aqui é uma espécie de parábola, uma alegoria, e é necessário para entender o que vem depois. Deus vai dar uma palavra, vai falar sério com eles, mas... Antes ele falou assim, olha, eu quero que vocês entendam esse princípio. Então, a gente olhando, olha, santificação é difícil. Contaminação, não precisa fazer nada. Simplesmente vai passando. Aquilo que eu falei é um pouco de fermento. E gente, a gente não precisa ir muito longe. Numa igreja, numa família, um elemento do mal... Uma mentira, uma atitude de divisão, uma soberba, uma presunção, um espírito de divisão, contamina, vai passando como fogo, que pega fogo e vai, que se alastra muito rápido em palha seca. É incrível o que... uma coisa ruim pode fazer. Por isso que muitas vezes essa atitude de Deus de julgar uma maldade, de ter atitudes sérias no Antigo Testamento, quem tinha lepra tinha que ficar fora do arraial, que castigo. A pessoa não era culpada disso, mas tinha que ficar fora porque não podia passar para as outras pessoas. Então a gente precisa realmente deixar esse contraste penetrar muito dentro do nosso coração. A contaminação, ela é altamente transmissível, um elemento do mal passa de um para outro, você nem consegue entender como é que esse vírus consegue pular de uma pessoa para outra. É uma coisa que desafia. Tem explicações, né, que a gente sabe como é que acontece, pelo ar, mas assim, é incrível como uma coisa pode passar de um para outro, e na vida espiritual é da mesma forma. Então vamos ver agora o que Deus vai falar diante disso. Então a conclusão é, tudo que esse povo faz e tudo que eles oferecem, olha só, tem tudo que eles fazem, é impuro, e tudo que eles oferecem. Então, as ações são impuras e os sacrifícios são impuros. O sacrifício, na verdade, tinha o objetivo de perdoar os pecados. Eles ofereciam sacrifício, sangue, para expiar os pecados deles. Mas quantas vezes, eu ainda vou insistir um pouquinho nesse ponto, porque é um ponto assim, muito, muito importante nas Escrituras. Eu não vou ler todos os textos, mas quando Deus deu todos os detalhes com Moisés, como que o povo poderia oferecer sacrifícios para Deus, e Deus fala assim, eu quero habitar no meio de vocês, mas precisa ter uma purificação, eu não posso habitar no meio de um povo impuro. Então, tinha todas as regras, todos os tipos de sacrifício, o sangue derramado, então tinha tudo isso para que o povo pudesse ser aceito diante de Deus. E eu quero, antes de prosseguir aqui, eu quero lembrar como isso é um tema na Bíblia. Assim que o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden, a primeira história que nós temos é de Caim e Abel. E qual que é a história deles? Que os dois foram oferecer um sacrifício a Deus. E o sacrifício que Caim ofereceu não foi aceito. E o sacrifício que Abel ofereceu foi aceito. Fala que Deus não considerou, que Deus não olhou. A gente imagina que Deus mandou fogo do céu, ele demonstrou de alguma maneira, era muito claro para Caim que a oferta dele foi recusada. E ele ficou muito bravo com isso. Então isso é a primeira história do homem, depois do Jardim do Éden, depois do pecado, é essa história de oferecer uma coisa para Deus e não ser aceito, ser aceito ou não ser aceito. E claro que não dá para entrar nessa história assim, mas a gente tem todas essas indagações. Não, Abel foi aceito porque era de sangue, era de um animal, mas o texto não fala isso, né? Tudo bem, tá implícito no resto da Bíblia que os animais eram aceitos por causa do sangue, mas a reação de Caim, quando ele não foi aceito, a reação dele foi horrível, né? E Deus falou com ele, falou assim, toma cuidado, por que que você está bravo? Se você aprendeu certo, você vai ser aceito depois. Não dê lugar para isso, mas Caim não atendeu a advertência, Deus deu uma advertência para Caim antes dele cometer o pecado, mas depois ele foi e matou Abel. A nossa reação, e isso trouxe à tona uma reação errada, mas basicamente eu queria colocar que desde Caim e Abel, nós temos essa questão de o que nós podemos oferecer a Deus. E antes de falar um pouco mais sobre isso, vamos ler em Isaías capítulo 1, que é um dos... tem vários textos semelhantes, mas em Isaías capítulo 1, tem um dos textos mais fortes, onde Deus fala assim, eu abomino as suas ofertas, os seus sacrifícios, né? Então, Isaías 1, versículo 11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eles ofereciam muitos animais para Deus. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais. E ele tinha falado com Moisés que ele sentia um cheiro suave, a gordura de animais que era exclusiva para Deus. Ele sentia um cheiro suave quando Noé ofereceu, e ele sentia um cheiro suave. Em outras vezes ele fala do sacrifício como o pão dele, o pão de Deus. Mas aqui ele está falando, estou farto, eu não gosto, não folgo com o sangue de bezerros nem de cordeiro. Mas Deus aceita o sangue, o que está acontecendo aqui? Versículo 12, quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso, outra coisa que trazia um cheiro suave para Deus, o incenso é para mim abominação, também as luas novas, o sábado, tudo coisa que Deus falou assim, eu gosto disso, eu quero que vocês façam isso. não posso suportar iniquidade nem o ajuntamento solene. É, e ele vai falar assim no final do versículo 15, que as vossas mãos estão cheias de sangue. É, muitos outros lugares ele fala assim, não adianta vocês virem e trazer sacrifícios quando vocês têm o coração, vocês estão fazendo, praticando atos de iniquidade, de pecado. É, eu vou citando alguns textos aqui só para confirmar. Provérbios 15, versículo 8. Provérbios 15, versículo 8, fala que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. Então, e aí tem um livro de Malaquias que praticamente o livro inteiro está falando sobre, sobre a mesma coisa. Assim, não quero que vocês continuem trazendo sacrifício porque vocês estão desprezando. Ele fala em Malaquias 1 que os sacerdotes estão colocando sacrifícios imundos no altar de Deus. E ele fala até de animais que são defeituosos, que Deus não queria uma coisa com defeito, mas a ideia é a atitude do coração. Ele falou assim, vocês estão vindo, vocês desprezam, vocês acham que servir a Deus é um enfado, eu tenho que ir de novo, eu tenho que ler a Bíblia de novo, é um enfado, é uma coisa pesada, é uma coisa penosa para mim. Ou se não é penoso, é uma coisa corriqueira, uma coisa de assim que você faz assim de uma forma corriqueira, sem ter o coração. Então, a Bíblia está cheia de coisas que mostram assim, o que, que Deus gosta, o que, que Deus não gosta. Mas a ideia aqui, que eu quero frisar aqui com esse texto de Ageu, é que ele fala assim, tudo que vocês fazem é impuro. E tudo que vocês oferecem é impuro. É, a gente pode até pensar assim, nesse momento que Ageu está falando, eles tinham o altar restaurado. Eles já tinham o altar restaurado. Então você pode pensar, eles poderiam pensar, o altar foi consagrado a Deus, o altar é santo, o que eu ofereço ali naquele altar é santo também. E é mais ou menos isso que Deus está falando, assim, e Deus já tinha falado pelos profetas, se vocês têm um coração impuro, o que vocês oferecem é impuro também. Então, e isso é uma coisa que ninguém escapa. É aquela história, assim, não tem um justo, nem um sequer. A ideia, assim, uma total incapacidade que nós temos de servir a Deus com pureza. Essa conclusão de Deus em Ageu 2,14 é uma coisa assim arrasador, porque tudo que você faz, tudo que a nação faz, e isso aqui é mais do que individual, é uma coisa coletiva. Isso aqui é a nação como todo, porque há uma contaminação, uma coisa vai contaminando a outra. Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. Então, todos os sacrifícios, eles podem ser contaminados, e aí, ainda que você ofereça no altar, ainda que você ofereça para Deus, você está oferecendo uma coisa impura, você está, não é aceito diante de Deus, ok? Então vamos agora continuar um pouquinho mais no texto, né, na mensagem que Deus deu para Ageu. Então vamos ver o que ele vai falar agora, versículo 15, Ageu 2,15. Agora considerai o que acontece desde aquele dia. O que ele quer falar, ele usa uma, primeiro quero chamar a atenção a uma expressão que ele usa aqui no versículo 15. Essa expressão é a mesma que ele usou no capítulo 1. Ele usa essa palavra, essa exortação, 4 vezes em Ageu, nesse livro de Ageu. Vamos só dar uma olhadinha rápida para a gente entender a expressão que ele está falando, que isso nos ajuda a entender a força do que ele está falando com o povo. Em Ageu 1, está no versículo 5 e está no versículo 7. Na minha tradução aqui está traduzido assim: aplicai os vossos corações. Aplicai os vossos corações. Versículo 7. Aplicai os vossos corações. Aqui no 2:15, ele é traduzido como considerai. Agora, considerai o que acontece. Ele vai falar de novo no versículo 18, no final. Considerai nestas coisas. A palavra significa considerar, aplicar o coração, pensar bastante, tenha realmente um coração profundo para entender, não é para a gente ir levando a vida. Deus está falando através do profeta Ageu, assim, pense, observe, considerar os seus caminhos. Eu quero rapidamente ler um texto em Lamentações 3, que ele usa também essa palavra, que acho que fica talvez um pouco mais fácil de entender. E é uma palavra forte, é uma palavra que diz, olha, é preciso considerar, é preciso pensar. Deus não quer que a gente passe com cegueira, sem entender o que está acontecendo. Lamentações 3, versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Examinar, esquadrinhar. Não existe um tipo de introspecção que não é saudável, né? Que é uma coisa ruim. Mas o que ele está falando aqui é para a gente pensar. E vocês precisam pensar nos seus caminhos. O que vocês estão fazendo? Vocês precisam considerar, ponderar, pensar. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Coloquemos-los à prova. Colocar os caminhos à prova. E voltemos para o Senhor. Então, o que ele está dizendo é que a gente precisa pensar. E Deus está chamando em Ageu, assim, gente, preste atenção, dê uma olhada no que está acontecendo. Vocês precisam pensar, ponderar, considerar os caminhos. Então, quatro vezes, e são essas duas palavras são bem semelhantes, né? A primeira do capítulo 1 e agora essa terceira do capítulo 2, ele está falando de uma forma bem... chamando atenção. Pense bem, pense nos seus caminhos, olha o que está acontecendo, né? Então, Ageu 2:15. Agora, considerar o que acontece desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, ele quer que eles pensem sobre o que vinha acontecendo antes deles retomarem a construção, a reconstrução da casa de Deus. Então é isso que ele quer. Pensem bem o que estava acontecendo. Lembra que eles começaram a reconstruir e pararam por 16 anos. Então, desde o primeiro capítulo, ele fala assim: vocês estão falando que não é tempo de construir a casa de Deus. Agora pensem bem, é tempo de construir a sua? E ele fala no capítulo 1, na primeira palavra, assim: olha o que está acontecendo, vocês semeiam e não colhem, vocês ganham dinheiro e põem numa bolsa furada, nada dá certo, nada flui. Então o que ele está dizendo é assim: prestem bem atenção, olhem o que está acontecendo. Versículo 15, então, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, quer dizer, antes de retomar a construção da casa de Deus, antes daquele tempo, versículo 16, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. O que quer dizer isso? A pessoa imaginava, assim, plantava uma lavoura e era para dar tantos sacos de grãos, e se ele esperava 20, dava 10. Então, tudo que é metade ou menos da metade, vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Então é a mesma coisa que ele falou no capítulo 1. Olha os seus caminhos, veja o que está acontecendo. Veja o que, os seus caminhos. Aqui ele está falando, era o que o povo conseguia entender, e é o que muitos conseguem entender hoje também. Ele está dizendo, ele está mostrando por meio de do rendimento da vida material, do fruto do trabalho. Ele está dizendo, vocês plantam e esperam colher 20, colhem 10. Vocês pegam as uvas no lagar, é para dar 50 medidas, dá menos da metade, dá 20. E aí, versículo 17, por que que dá menos? Porque Deus está fazendo o seguinte, Deus está ferindo as lavouras, né? Deus está ferindo as lavouras com queimadura, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. E tudo isso aí também é uma... vem lá de Deuteronômio, Levítico, quando Deus falava assim, olha, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar a família, vou abençoar a lavoura, vocês vão ter paz, vocês não vão ter doença. Então, assim, Deus falava assim de uma porção de coisas para que eles soubessem exatamente quais eram os sinais da aprovação de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, toda essa nação é impura. Tudo que vocês oferecem está contaminado. Contaminou tudo. Ele está dizendo, eu tentei mostrar isso para vocês. Não, assim, como é que eles vão saber? Caim sabia que Deus não aceitou a oferta dele. Mas a maioria das pessoas não sabe. E até hoje nós estamos na igreja, nós estamos muitas vezes, e eu falo isso com dor no coração e não criticando outros, me incluindo nisso, nós estamos oferecendo coisas a Deus que não são agradáveis. Deus está dizendo, eu não aceito. Agora, naquele tempo, ele mostrava através da lavoura, de não ter fruto, não ter colheita. Deus pode usar várias maneiras. Nós sabemos que não é sempre que as coisas não estão rendendo, que você não está prosperando financeiramente, ou quando tem alguma enfermidade, ou quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Isso hoje, né, é muito claro a instrução de Deus, de que nem sempre isso é um sinal de que Deus não está abençoando. Então a gente não pode tirar conclusão somente disso. Pode ser. Ele falou assim, considerai os vossos caminhos, pensem. Agora, pode ser que seja em outras áreas, pode ser uma frustração interior. Quando eu, várias vezes na minha vida, assim, eu começava a sentir, fazendo coisas para Deus, eu começava a sentir que algo não estava bem. Não é uma coisa passageira, porque isso você sentir em algum momento, sentir dificuldade, sentir frustração, isso é perfeitamente normal. Né? Nós nem sempre sentimos a bênção fluir, então não é por causa de um momento, por causa de uma semana, por causa de... mas existe algo que perdura, que insiste e que você começa a entender, tem algo que não está bem. E Deus está falando assim, olhe o que está acontecendo, considere os seus caminhos. Né? Então ele falou assim, eu fiz questão de não abençoar sua lavoura, mas Deus vai fazer isso com o povo dele, o povo que saiu da Babilônia com dificuldade. Deus vai tratá-los assim, deixando ventos, essa queimadura, acho que é ventos secos e quentes, sem chuva. As lavouras se queimando, ferrugem é uma doença, saraiva, né? Chuva de pedra. O que Deus vai fazer isso com o povo dele? Sim, Deus vai usando várias medidas para que a gente entenda o que ele quer fazer na nossa vida. E o que ele quer que a gente faça é, em primeiro lugar, considerar, ponderar, aplicar o coração. A gente não descobre essas coisas instantaneamente. Deus não manda uma mensagem no nosso celular, ele não fala em voz audível, ele muitas vezes ele não mostra de uma forma assim, muito evidente. Então é preciso aplicar o coração, é preciso ponderar, considerar os caminhos. O que é que está acontecendo? Por que a minha vida está de alguma forma contaminada? E o que eu estou oferecendo para Deus? Meu tempo, talvez um ministério, ou talvez meu trabalho material mesmo, para sustentar a família, ou seja o que for. Por que que a minha vida não está prosperando? A prosperidade não é medida em lucro financeiro e nem saúde, de não ter doenças. Pode incluir essas coisas. Mas a prosperidade é a nossa alma estar bem diante de Deus. É nós estarmos numa alegria, numa paz. Você vai ficar alegre se alguém da sua família está doente ou se você está doente? Não, mas é possível ter paz no meio dessa situação, sabendo que você está sendo conduzido pelo Senhor, que o bom pastor, como no Salmo 23, está conduzindo você mesmo no vale da sombra da morte. Então, é preciso ponderar, é preciso considerar os seus caminhos. Ok, então ele falou assim, feri vocês e tal, mas mesmo assim ninguém prestou atenção, ninguém acordou. E ele mandou os profetas, ele mandou Ageu no capítulo 1, 3 meses antes, ele mandou Ageu com essa palavra, olha, vocês estão perdendo as lavouras, vocês não estão prosperando, porque vocês não colocaram a minha casa em primeiro lugar. Então olha o que ele vai falar aqui, versículo 18. Deste dia, então, versículo 15, ele falou assim, preste atenção no passado, antes de começar, de recomeçar a construir a casa de Deus. Preste atenção, naquele tempo estava dando tudo errado, não é isso? Agora ele está falando, deste dia em diante, versículo 18, desde o 24º dia do 9º mês, não foi esse dia que eles recomeçaram, mas ele tá dando uma palavra neste dia e falando para prestar atenção, porque a lavoura também não era uma coisa que eles iam ver uma diferença de um dia para outro. Então ele falou assim, preste atenção, eu estou falando no dia 24 do 9º mês, mas desde o dia, ele quer que compare com o dia em que se fundou, em que começou, recomeçou o trabalho da casa de Deus. Considerai nessas coisas, Deus está falando com o povo, e olha Ageu, ele tinha que ter muita confiança que era Deus que estava falando, porque ele está dizendo, olha, vocês vão ver uma virada, uma mudança. Então, essa palavra que ele falou no versículo 14, tudo que vocês fazem, tudo que vocês oferecem é imundo, Deus vai dar uma chave. Então, eu quero, olha aqui o que está nessa folha, só para a gente entender a base que Deus deu, o contexto que Deus deu para essa fala. E a pergunta aqui, para santificar é difícil, porque o contato com uma coisa santificada parece que não, a santificação não pega tanto quanto uma coisa contaminada pega. Mas aí a pergunta é, será que existe alguma chave? Será que existe, assim como tem uma contaminação, um contágio horrível e tudo pega, e no versículo 14 toda essa nação, tudo que eles fazem é contaminado, mas será que tem um jeito de mudar isso? Se é tão difícil de purificar, qual a nossa saída, Deus? E Deus dá uma saída, Deus dá uma saída nessa passagem. Não é muito claro, eu fiquei assim pensando e meditando e pedindo a Deus, o que que o Senhor quer falar? Qual que é a esperança? Se a impureza se transmite de forma tão rápida e toda a nação está impura, e eu posso dizer, Deus, realmente parece, Eu considerando não só os meus caminhos individuais, mas olhando para a igreja de maneira geral, eu acho que está acontecendo isso. A gente espera que Deus abençoa e não tem essa bênção de Deus. É como se realmente a igreja estivesse toda contaminada e Deus não estivesse aceitando, como ele falou em Isaías 1, como ele fala em Malaquias. Parece que o que nós estamos oferecendo para Deus está igual a Caim. Deus não está olhando para a nossa oferta. Deus não está sendo atraído. E lembra, eu quero frisar uma coisa importante, porque quando a gente pensa em Deus não aceitar a oferta de Caim, e tem até aquela, meio que aquela ideia pagã, assim, de que Deus é um Deus irado e tem que apaziguar a ira dele, a gente tem que chegar com um presente que Deus valorize para que ele passe a gostar da gente, e não é isso. Deus nos ama, Deus tem prazer em nós. Mas, então, assim, a oferta que vai agradar a Deus é essa relação. No Antigo Testamento, poucas pessoas conseguiam entender. Parece que era realmente assim, esse medo de Deus. E esse medo da ira de Deus. Mas o que Deus estava querendo, o que Deus ansiava, é que a gente pudesse olhar para Ele e querer dar alguma coisa boa para Ele. E Deus não está sendo assim um soberano exigente, você tem que dar uma coisa boa para mim, e se eu achar defeito nisso, eu vou recusar. Mas Deus não é difícil de agradar, é só entender o que que toca no coração de Deus. E o porquê que eu vou querer agradar a Deus? Não para que Ele não me consuma em ira, mas para que eu possa ter Deus morando perto de mim, para que nós possamos ter Deus habitando perto de nós. Na verdade, talvez a gente ainda consiga ler esse texto em Ezequiel 37, Deus fala assim que Ele habitando no meio de Israel, é Ele que santifica. Aí sim nós vamos ter um Deus habitando entre nós. Aí a santificação vai pegar, porque ficar perto de Deus, a santificação, a pureza dele vai pegar em nós. Então, agora o segredo é como que eu vou oferecer, como Noé, depois do dilúvio, como que eu vou oferecer algo que Deus possa sentir um aroma suave e possa dizer, eu quero ficar perto, eu quero habitar. Eu quero ficar no meio deles. Eu sou o Senhor que habita, que santifico o povo de Israel, que nos santifica. Então, essa é a ideia. O sacrifício é para que nós possamos sentir, atrair, para que nós possamos atrair a presença de Deus. Para que nós possamos fazer com que Deus queira ficar conosco. Essa é a ideia. Então, vamos ver o que, que Deus está falando aqui. Então ele falou assim, olha, eu quero que vocês prestem bem atenção. Lá atrás, tudo dava errado. Vocês saíram da Babilônia, vieram para a terra, já restauraram o altar, mas as coisas não estão dando certo ainda. O que é que está faltando? E aí ele falou assim, eu quero que vocês prestem atenção. E o que, que você consegue entender dos versículos 18 e 19, que são, é o final dessa terceira palavra? Ele falou assim, deste dia em diante, desde o 24º dia do nono mês, ou melhor ainda, desde o dia em que vocês recomeçaram a construir o templo do Senhor. Considerai, preste atenção nas coisas. Vocês ainda têm semente no celeiro, versículo 19? Até agora, a videira, a figueira, são os frutos deste final de ano, né? Que era, já era para ter dado fruto. Até agora, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas eu tenho boas notícias. Desde este dia, vos abençoarei. E é como ele falou na segunda palavra, no início do capítulo 2. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Então, gente, eu vou voltar aqui a uma folha que nós fizemos nesse primeiro capítulo de Ageu, quando estudamos a primeira palavra, porque a mensagem é a mesma. E eu quero que vocês... Eu quero que Deus nos ajude a entender o que Deus queria falar com esse povo. O povo já estava reconstruindo a casa de Deus. Essa palavra que Deus deu para Ageu, essa terceira palavra, ele estava contente que o povo tinha recomeçado. Mas ele queria que eles entendessem um princípio. E fossem, olha, toda essa nação é impura, e tudo que oferece é impuro, mas tem uma chave. Tem algo que pode mudar isso. E é impressionante. Claro que nada com Deus é uma formulazinha, uma chavezinha. Fala essas palavras, faz um, dois, três, né? As coisas com Deus são de relacionamento. São coisas muito simples, são coisas do coração. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Elas não precisam levar tempo. Só que tem que ser fundo, tem que ser uma coisa de coração. Então, o que Deus falou no capítulo 1 de Ageu? Qual foi a primeira palavra? Vocês estão falando que tem que focar cada um na sua casa. Se você quiser colocar aqui do lado, você pode falar assim, eu. É minha casa, mas... Assim, o que eu resumo disso aqui? É viver para mim. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que buscar os meus interesses. Eu tenho que viver para minhas realizações. Então, quando o meu centro sou eu, tudo vai dar errado. Ah, mas tem gente que vive para si e não dá errado. Sim. Mas isso é uma coisa temporária. A Bíblia fala muito. Um dia vai ter um acerto de contas. Na verdade, as coisas não estão dando certo. Porque tudo ter sucesso visível, aparente, não significa que está dando certo. E tudo está dando errado visivelmente não significa que está dando errado. Então, isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que tem outra medida, outro padrão para saber se as coisas estão dando certo. Lá, nessa época, Deus usava coisas muito simples, aparentes e materiais. Mas essa é a ideia, essa lição, ele fez isso com o povo naquela época para que eles entendessem. Se o centro, a força que dirige a sua vida, seu foco, seu sonho, suas energias... Seus sonhos, se tudo que você faz é dirigido para você, vai ter seca, falta, perdas, Deus não está com você. Você pode até estar indo bem financeiramente, mas Deus não está com você. Agora, o profeta veio para falar assim, mude o foco. Mude o foco. Para a casa de Deus. É tempo de fazer a sua casa? Eles falam assim, parece que não é tempo de fazer a casa de Deus. Mas mesmo Daniel, que não era mesmo tempo de fazer a casa de Deus durante a vida de Daniel, mas para ele, o centro da vida dele era a casa de Deus, 3 vezes por dia. E o dia todo ele ansiava pela casa de Deus, pela restauração. Então, mesmo que você fale, não é época, agora Deus não está permitindo a restauração, as coisas não estão acontecendo, mas a casa de Deus, o que é casa de Deus? É Deus habitar conosco, é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus, é o reino de Deus. O foco de todas as coisas na minha vida, eu preciso entender... Qual é o centro da minha vida? É a casa de Deus. Se o centro estiver na casa de Deus, então vai ter harmonia, vai ter sucesso, vai ter prosperidade, porque Deus está com você. Gente, essas coisas são simples, mas às vezes são difíceis para a gente entender, porque você vai falar assim, mas Deus é contra eu lutar para viver, para ganhar a minha vida, para ter o que eu preciso na minha vida, na minha casa. É errado eu querer lutar para um sonho de uma profissão, de uma vocação, de um ministério, sei lá. É errado eu ter esse foco? Sim, porque é no princípio de Deus. Agora, olha como Deus, tudo que Deus criou, Ele criou dentro do mesmo padrão da divindade, da trindade. É sempre o mesmo padrão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum, nem o Pai, que é a origem de todas as coisas, ele não é centrado em si mesmo. Ele é centrado em se doar. Dentro da trindade, ele quer entregar tudo que ele tem para o Filho. E o Filho deixa tudo para o Espírito Santo fazer. E o Espírito Santo não quer falar de si mesmo, mas fala do Filho. E o Filho não busca glória para si, mas busca a glória do Pai. Então, a trindade é um padrão de cada um viver para o outro. Então, vamos falar do casamento, que é quando duas pessoas querem fazer uma aliança de viver juntos em amor. Mas o que quer dizer viver juntos em amor? Significa que cada um vai viver para fazer o outro feliz. Tem muita gente que fala assim, eu quero casar para eu ser feliz. E aí que vai ter duas pessoas querendo usar a outra para sua própria felicidade, vai dar briga. Então, agora, entre seres humanos, agora prestem bem atenção, entre seres humanos, pode ser casamento, pode ser o amor de mãe para filho, entre seres humanos, nós temos, com razão, muita dificuldade de viver 100% para o outro. Por quê? Na divindade, o Filho não tem medo de viver, de dar tudo para a glória do Pai, porque ele tem certeza que o Pai está dando tudo para ele. E o Pai não tem medo de dar as coisas para o Filho, porque ele sabe que o Filho está vivendo para o Pai. Então, entre seres divinos, dentro da divindade, não tem necessidade de ter medo, porque nenhum vai sair perdendo, porque o outro realmente vive para dar. Mas entre seres humanos falhos, a gente tem medo, porque realmente o outro, eu posso tentar dar tudo para o outro, mas o outro não vai dar tudo para mim. E aí como é que faz? A Bíblia mostra que a chave é a gente entrar nessa relação com Deus, porque com Deus você não tem medo de que Deus não vai dar tudo para você. Se você der tudo para Deus, Deus vai dar muito mais para você. Em Malaquias, aquele texto que todo mundo usa para falar do dízimo, Deus fala, faça uma prova de mim. E é isso que Deus está falando por meio de Ageu. Eu quero que vocês vejam, a partir do momento que vocês colocam a minha casa em primeiro lugar, eu vou cuidar da casa de vocês. Então aqui nós temos uma relação entre a minha casa e a casa de Deus, ou entre mim e Deus, nós temos uma relação recíproca. E é claro que nós falhamos sempre, mas Deus nunca vai desistir. Então Deus, a relação entre doar a minha vida para Deus e Deus doar a vida para mim, na verdade nós sabemos que tudo começa quando Deus se doa para mim. Então, essa relação, ela é invencível, não tem como perder. E agora eu quero que você escute bem e vamos colocar isso dentro do contexto dessa palavra, desse cenário que eu coloquei. A contaminação, ela é muito mais forte do que a purificação no nível natural. Mas Deus está dando uma chave aqui. Ela tá escondida, ela não está tão evidente aqui. Porque é assim que são os princípios de Deus. A gente tem que falar assim, mas Deus, como é que é isso? O senhor permitiu, tudo bem que é por causa do pecado, mas o Senhor permite que a contaminação seja mais forte do que a purificação? É muito mais fácil a gente ser contaminado, contagiado, influenciado pelo mal do que pelo bem? Isso está certo, Deus? E Deus fala assim, não, mas tem um jeito, tem uma chave sim. A chave é essa relação com Deus. Quando você tem uma relação de doação para Deus, e Deus fala assim, agora eu quero que você ame sua esposa. Mas ela não vai me amar assim. Assim, não tem importância. Eu te amei assim. E quando você ama sua esposa, quando você ama seu filho, quando você ama o irmão na igreja, quando você ama a pessoa que é perdida no mundo, quando você ama qualquer pessoa, você simplesmente está canalizando essa relação invencível entre você e Deus para outra pessoa. Você não depende do retorno da outra pessoa. Porque quando eu amo alguém, o amor de Deus enche o meu coração, eu nunca vou sentir falta de nada. E a coisa mais maravilhosa é que quando ele pintou um quadro impossível, toda essa nação está contaminada, tudo que fazem é contaminado e tudo que oferecem é contaminado. E de repente ele fala assim, mas preste atenção, a partir do dia que vocês resolveram colocar a casa de Deus em primeiro lugar, vai mudar todo o quadro e eu vou abençoar vocês. E isso mostra que nada do que vocês oferecem é impuro, nada do que vocês fazem é impuro, porque tudo vem do centro da vida. Esse centro purifica tudo. E de repente eu entendo que a contaminação não é mais forte do que a purificação. A purificação é mais forte, porque quando você tem um coração puro diante de Deus, que claro que depende dessa relação, é Deus que implanta em nós, mas quando você entra nessa relação com Deus, em que Deus se doa a você e você se doa a Deus, e você começa a colocar Deus no centro da sua vida, isso purifica tudo. Eu fiquei abismado quando eu vi assim, uau, a contaminação não é mais forte. E vamos só pensar assim, estamos finalizando assim, temos poucos minutos, mas uma coisa assim, eu fiquei procurando, pensando, quais são as expressões, deve ter muitas outras, mas assim, qual que é uma expressão que resume essa atitude do coração? Que purifica tudo. Eu pensei em Davi, o homem segundo o coração de Deus, que você e eu sabemos muito bem que tinha umas coisas muito sujas no coração de Davi. Ele cometeu pecados horríveis. Mas o que purificou para Deus o coração dele? O fato de que ele queria a casa de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, acima de todas as coisas. Salmo 27,4, uma coisa. E eu queria, assim, deixar essa palavra, uma coisa. Alguns anos atrás, acho que no IHOP, né, Mike Bickle, aquele grupo lá, eles começaram a enfatizar muito, assim, one thing, né, uma coisa. fizeram várias conferências sobre intimidade com Deus, sobre amor por Deus acima de todas as coisas. Então, essa uma coisa é a fonte sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente sempre fala, o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus não significa que Deus não se importou com os pecados dele. Davi foi duramente tratado por Deus. Deus não ignorou os pecados dele. Deus não falou assim, como isso acontece muito com políticos e pessoas em posições de poder, as pessoas fecham os olhos para os defeitos dos assessores, dos amigos, dos apoiadores. A pessoa pode aprontar as piores coisas, mas se a pessoa é leal a mim, eu não ligo. Deus não é assim. Deus tratou duro com Davi por causa dos pecados dele. Mas o que purificou, o que tornou Davi aceitável e um homem segundo o coração de Deus foi o fato de que ele colocou Deus. Ele tinha um coração, apesar dos erros de Deus, foi tratando, Deus foi mexendo fundo no coração de Davi, mas o fato de que, acima de tudo, todos os erros, Davi queria Deus. Tanto é que quando o profeta veio e falou assim, você é o homem que pecou, ele aceitou, porque ele tinha um coração maleável, ele tinha um coração para Deus. Salmo 132, o capítulo inteiro, mas os primeiros versículos falam assim, como Davi falou, eu não quero descanso para mim, eu não quero futuro para mim, eu não quero ir atrás de outras coisas para mim, eu quero a casa de Deus. Então, uma coisa, então eu só queria lembrar de uma coisa, tem Davi, que falou isso em Salmo 27,4, tem Maria, irmã de Marta, em Lucas 10, 44, 42, Lucas 10, 42, que Jesus falou assim, Marta, não precisa de muitas coisas, na verdade, uma só é necessária. Então, tem uma coisa, isso, essa uma coisa, ela transforma a vida individual e ela transforma a vida coletiva. Quando toda a igreja estiver buscando uma coisa, isso nos santifica. Isso é uma coisa automática? Não, não é automática, tem que ser uma coisa de coração. Isso significa que Deus não se importa com todas as coisas erradas que nós estamos fazendo? Não, Deus se importa, mas com essa uma coisa, Ele consegue mexer. E a terceira, pelo menos que veio à minha mente rapidamente, Davi, uma coisa, Maria, uma coisa, e Paulo, Filipenses 3, Filipenses versículo 13, Paulo fala assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que passou, eu prossigo para o alvo. Tinha uma coisa que consumia, tinha uma coisa que estava dentro do coração dele, que norteava todas as outras. Você vai ser um fanático que não vai trabalhar, que vai ficar orando o dia todo? Não, isso é uma coisa que vai permear sua vida, vai ser simplesmente algo que vai ser o centro, como o eixo de uma roda. Tudo gira em torno disso. Tudo que você faz é o centro da sua vida. E isso me impressionou. Então, isso é algo mais forte do que a contaminação. Isso vai... E Deus está falando, assim, olha... tudo que vocês fazem é contaminado, mas se todos estiverem voltados para o projeto de Deus, que é reconstruir sua casa, e não é uma coisa exterior, não é um ministério, não é a construção de um templo, de uma igreja, não é a gente tentar fazer o nosso movimento mais forte, não é algo pessoal, é realmente o reino de Deus, é realmente algo que depende de Deus, mas é algo que enche o nosso coração. E quando o Espírito e a noiva dizem vem, Jesus vai voltar, porque ele vai ouvir o nosso clamor, dizendo bendito que vem em nome do Senhor. Ele vai entender que o que nós queremos, acima de tudo, é a casa dele, é a presença dele, é a intimidade com ele. Não tem nada melhor, não tem nada, não tem nenhum projeto, não tem nada na nossa vida que possa ser melhor do que Deus está conosco. Quando Deus está conosco, ele vai, como fala em Malaquias 3, ele vai sentar com fogo para purificar o que está dentro de nós, ele vai tratar das coisas erradas, mas esse é o caminho. Malaquias 3 fala que por meio dele estar no meio do povo, ele vai visitar a sua casa, ele vai visitar o seu templo, ele vai purificar todo o mal, e aí ele fala assim, aí por causa disso, o povo de Israel, os levitas, vão oferecer sacrifícios agradáveis, aceitáveis. E a Bíblia fala que Deus se deleita em nós, que Deus tem prazer em nós. Então, tudo que foi contaminado, tudo que foi esse contágio maligno, tudo é revertido quando tem uma coisa no centro, quando tem uma coisa realmente prevalecendo. E essa é a nossa oração, que Deus possa fazer isso. Mas é uma palavra, concordam? É uma palavra de ânimo. Ele pinta um quadro terrível, ele mostra que está tudo errado, ele mostra que o contágio é muito sério, não dá para vencer esse contágio negativo, mas ele mostra a saída. E ele fala assim, considere o seu caminho, considerem os seus caminhos, o caminho do povo junto. E veja, Deus falou assim, eu vou mostrar, eu vou provar para vocês. Antes desse dia, dava tudo errado. A partir desse dia, tudo entra, tudo se encaixa. A nossa vida, gente, é incrível. A sua vida pode estar totalmente desconjuntado, fora, nada dá certo, nada se encaixa. Se você olhar para Deus, se nós juntos olharmos para Deus, falar assim, Deus, eu quero colocar o teu reino em primeiro lugar. Jesus falou isso, buscai em primeiro lugar meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão se encaixar. Nós precisamos entender como isso acontece. A gente quer fazer isso de uma forma legalista ou exterior, mas isso é uma coisa interior, isso é uma coisa do coração. E Deus pode nos conduzir. Ele é o mais interessado. Ele vai nos conduzir, mostrar, vamos colocando uma pedra sobre outra na casa de Deus. A pedra viva, os relacionamentos, os vínculos que Deus quer na família, naqueles que estão próximos a nós, isso vai sendo transformado numa casa para Deus, e Deus vai conquistando nosso coração de tal forma que toda a nossa vida se torna santificada, porque está dentro, está com o centro certo, está na direção certa, tem o alvo certo. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Realmente essa passagem me inculcou durante muito tempo. Por que que o contágio do mal é tão forte? Por que nós não temos uma saída? Mas o Senhor mostrou aqui que tem uma saída sim. O Senhor mostrou que tem algo que pode purificar toda a nossa vida, que pode tornar a nossa vida aceitável a Ti, que pode dar liberdade a Ti. Porque quando Maria, ou Davi, ou Paulo colocavam o Senhor como centro, o Senhor não estava dizendo que estava tudo certo na vida deles. Mas de repente, com o Senhor no centro, tinha possibilidade, tinha jeito do Senhor purificar toda a vida daquela pessoa e daquela nação. Senhor, é isso que nós queremos descobrir. Esse centro que vai nos liberar para ser instrumentos, como aquele remanescente. Deus estava falando, o Senhor estava falando com Ageu, para que o povo realmente ficasse firme diante de ti, dizendo, o nosso maior projeto, nossa incumbência é reconstruir a casa de Deus, nada pode nos deter. E o Senhor falou assim, então, todas as coisas, as demais coisas eu vou cuidar, que nós possamos realmente entender, que nosso coração possa estar voltado para ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.